Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM, esta semana conduzido por mim, Liliana Oliveira. Comigo está já a nova presidente da Associação Juvenil Sinergia, Mariana Miguela. Mariana, bem-vinda à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite.
Obrigada, é um prazer estar aqui.
A Mariana tomou posse no dia 3 de dezembro, sucedendo no cargo de presidente da Associação Sinergia a Ricardo Sousa, que esteve na direção da organização durante cerca de 17 anos, penso eu. Recordar que a Sinergia dinamiza atividades de caráter intercultural, social, educativo, desportivo, promoção da saúde, enfim, uma série de áreas, e tenta dar o seu contributo para a melhoria efetiva da qualidade de vida da população. Foi fundada em Braga em 2004, mas entretanto já chegou a outras cidades e países. Mariana, integras a associação desde os teus 16 anos. Começo por te perguntar qual é a tua missão na Sinergia.
É assim, eu entrei na Sinergia, era uma criança com 16 anos, não é verdade? Eu encontrei a Sinergia por acaso e desde logo senti-me logo muito parte da família, comecei como voluntária. E a minha missão, quando quis entrar para começar a fazer voluntariado, era mesmo contribuir com aquilo que eu tinha, que na altura era muito tempo livre, no verão, para ajudar de alguma forma possível. E foi isso que eu encontrei na Sinergia, a oportunidade para demonstrar aquilo que eu tinha, aquilo que eu poderia fazer. E foi assim, foi um crescimento, comecei como voluntária, como já disse, a contribuir com o meu tempo, e depois as coisas foram sucedendo, as oportunidades foram sucedendo, mas continuo sempre com a mesma missão desde o início, tentar dar aquilo que tenho em prol da comunidade e daqueles que mais precisam, sim.
E que balanço fazes desta tua experiência?
É assim, têm sido alguns anos de muito crescimento. Eu costumo dizer que cresci no Sinergia, que a Sinergia é como se fosse assim uma irmã mais velha, embora eu seja muito mais velha, não muito mais velha, mas mais velha que a Sinergia. A Sinergia tem-me sido uma irmã mais velha, que me vai orientando nos caminhos da minha vida, que às vezes, se calhar, não estás muito bem aí, se calhar vamos para outro caminho. E a Sinergia tem sido isso, tem sido assim uma... Eu dou muito à Sinergia, não é? Mas a Sinergia também me dá muito a nível da minha formação. Eu acho que é o ponto principal, como eu também disse no meu discurso de tomada de posse, foi que eu formei-me na Sinergia. A Sinergia deu-me a oportunidade de abrir os olhos para o mundo, de ver o mundo com outros olhos, de conhecer outras culturas, que se calhar que se não fizesse parte do Sinergia, eu neste momento não conheceria e não tinha essa perspectiva do mundo que tenho agora, não é?
Que coisas foste fazendo durante estes anos em que estás na Sinergia?
É assim, a principal e aquilo que eu mais gosto de falar, eu estive a fazer um mês de voluntariado em África e acho que foi a experiência da minha vida, e a experiência... Acho que assumir a presidência e ir para Cabo Verde, acho que foram assim os highlights, os pontos mais altos na Sinergia, mas sim, Cabo Verde foi assim, culminar de muitos anos de voluntariado, e ir para lá foi sem dúvida uma aventura. Eu costumo dizer que eu não sabia para o que ia, e acho que foi melhor assim, como eu também fui das primeiras voluntárias a ir para Cabo Verde, para o Cabo Verde Sinergia. Eu fui muito bocado a desbravar terra, a perceber como é que aquilo iria funcionar. E correu muito bem. A verdade é que nós temos lá o projeto há muito tempo, que está a continuar, a correr bem, e é uma das coisas que eu muito, muito orgulho, é conseguir perceber que o Sinergia conseguiu chegar a Cabo Verde e implementar lá a sua visão, e que há pessoas que também já começam a pensar da mesma forma que nós que pensámos cá, lá. Isso é espantoso.
Já falaremos do voluntariado, tanto internacional como nacional, e a propósito até dessa tua experiência, dizias, e citavas também há bocadinho a tomada de posse, falavas de um mandato de mudança e de compromisso com os jovens cada vez mais próximos da comunidade. Nos próximos 2 anos, qual é o teu grande objetivo para esta associação?
Eu costumo dizer que o objetivo principal é mesmo aproximar os jovens da comunidade. Eu acho que neste tempo pandémico que nós vivemos, os jovens preocuparam-se muito com o outro. Acho que sentiu-se muito essa preocupação dos jovens. E aquilo que nós queremos é que isso não fique só por aquilo que nós vivemos. Quero que continue e que os jovens encontrem no Sinergia como um elo de ligação aquilo que eles precisam para continuar a desenvolver o trabalho que eles desenvolveram durante o tempo pandémico. Encontrem no Sinergia um elo de ligação. Okay, eu quero fazer mais... Onde é que eu posso ir? O que é que eu posso fazer? E pensem logo na Sinergia como uma forma de entreajuda a perceber o que é mais necessário na comunidade e que eles possam atuar. É isso que eu mais quero durante estes 2 anos, é aproximar ainda mais os jovens da comunidade. mas sei que os jovens também têm problemas e que não só a comunidade em si tem problemas, mas os jovens dentro de si têm alguns problemas que talvez sozinhos não arranjem formas de os resolverem. Aquilo que eu mais quero é ouvir os jovens, perceber, enquanto eu também sou jovem, também tenho os meus problemas, como vou acabar a licenciatura, o que é que eu vou fazer a seguir. Eu quero, queremos, enquanto equipa, tentar perceber quais são as dificuldades dos jovens e tentar arranjar assim um suporte para que eles não se sintam tão perdidos.
E como é que pretendem fazer isso?
É assim, temos algumas iniciativas, desde ajudá-los a com sessões de o que é que será os próximos passos, para os ajudar depois de acabarem os cursos. Tentar ser mesmo está-me a surgir o termo em inglês, mas um suporte para eles que não se sintam tão perdidos. Por exemplo, a questão da saúde mental é muito importante também nos jovens. É um problema que também no tempo pandémico que acabámos de viver ficou muito, falámos muito mais e acho muito bem. Então nós durante o próximo ano vamos apostar muito nisso, com consultas no nosso consultório de apoio psicológico. Cada vez vamos ter alguma dinâmica, algum assunto sobre esse tema para que os jovens, mesmo em termos nas nossas redes sociais, para que eles sintam que estão a ser acompanhados, que possam vir falar connosco, se tiverem problemas pessoais, assim, também, não só a parte profissional, académica, etc., mas também a parte psicológica, que eles também se sintam acompanhados e que possam vir ter connosco e procurar alguma ajuda.
E essas consultas serão gratuitas? Vão funcionar onde?
Sim, o nosso consultório de apoio psicológico é no CADI. É assim, penso que eu não tenho muita certeza, mas algumas podem não ter um custo associado, mas algumas sim. Isso é uma questão depois também os jovens virem à nossa beira, tentarmos perceber quais é que são as dificuldades dele e tentar ajudar, sim.
Falavas há bocadinho dos jovens não estarem ainda próximos da comunidade, sim. Embora isso tenha mudado um bocadinho com a pandemia. Consideras que em Braga os jovens estão ainda muito desligados da sua comunidade?
É assim, eu posso falar na minha perspectiva. E falando da minha perspectiva, do meu núcleo de amigos mais próximos, eu sinto que sim, que chegámos a um ponto que estamos mais próximos, mas ainda não estamos totalmente envolvidos. Ainda sentimos que somos assim um bocado excluídos da comunidade e acho que é um processo que demora tempo, mas que aos poucos e poucos nós vamos conseguindo e vamos conseguindo melhorar essa comunicação entre comunidade e jovens.
Olha, como é que tu olhas para a direção do Ricardo Sousa ao longo destes últimos 17 anos?
Assim, eu acho que o Ricardo é sendo um mentor para mim. Acho que somos amigos, temos uma boa relação de amizade, mas eu olho muito para o Ricardo como um mentor, não é? Porque quando eu entrei na Sinergia, o Ricardo era o presidente, não é? Assim, na altura não tinha assim nenhum tipo de ligação, não é? Porque havia alguma distância, mas com o tempo fui-me apercebendo que o Ricardo é fascinado pelo associativismo e tem ideias absolutamente brilhantes. E eu fui aprendendo muito com ele, muito a gerir o tempo da associação, o tempo que faço no voluntariado. Ele gera muito bem a vida, tanto pessoal como na Sinergia. E eu fui muito aprendendo muito com ele, com isso. E acho, sem dúvida, aquilo que eu vou fazer durante estes 2 anos de mandato muito tem a ver com o que eu aprendi com ele nos últimos anos. Este último ano eu estive um bocadinho mais próximo do dia-a-dia da associação e enquanto eu antes estava numa visão do outro lado, né, este último ano eu estive mais na visão do Ricardo, estive com ele a acompanhar muitas das reuniões, tentar perceber como é que as coisas funcionavam. E o que eu tenho a dizer, o que vai surgir do trabalho destes 2 anos muito tem a ver com o Ricardo, porque o que ele fez durante estes 17 anos no Sinergia foi incrível. Foi um combinado de muito trabalho, mas que deu muitos frutos. E isso é o mais bonito de se ver, que o trabalho realmente dá frutos.
E que legado é que ele deixa?
Eu sinto que é um legado de inspiração. É aquela coisa, nós temos que fazer isto direitinho, não podemos falhar, porque a pessoa que esteve aqui durante 17 anos deixou um legado enorme. E é isso que nós encaramos este mandato com muito, muito respeito e nós sabemos que as expectativas estão muito altas devido ao que foi feito. E acreditamos que não, assim, tudo vamos fazer para não decepcionar a confiança que foi depositada em nós, certo? E é isso.
O CADI terá sido, assim, um dos pontos importantes deste legado, uma vez que era um sonho antigo.
Sim, eu acho que o CADI é a verdadeira sinergia a acontecer. O CADI é, por exemplo, de manhã temos lá a Profitecla com os alunos a ter educação física, depois temos ali o intervalo e temos os senhores da Bóscia adaptada a treinar, e depois acabamos à noite com as aulas de BD. Aquilo é uma cheia de energia, é verdadeira a sinergia a acontecer, é casa-mãe das nossas atividades, não é? Sempre que podemos, temos lá as nossas atividades, mas cada vez mais os nossos parceiros procuram o CADI para desenvolver as suas atividades, isso é fantástico. E por falar em CADI, nós esta passada semana conseguimos uma rampa de acesso à porta do CADI, foi uma verdadeira luta, porque como é um centro de artes e desporto inclusivo, nós tínhamos muitas pessoas de cadeira de rodas a visitar-nos e a praticar lá o seu exercício físico, e era muito difícil as pessoas acederem ao CADI. Ou porque tínhamos carros à porta estacionados, porque não tinha nenhuma forma de não termos lá os carros estacionados. E depois muita, muito, muita batalha conseguimos, e temos lá a rampa de acesso e ver as pessoas a subir de cadeira de rodas e não terem nenhum problema em sair dos veículos e entrarem no CADI. É incrível.
Recordar só que o CADI, como dizias, é o Centro de Artes e Desporto Inclusivos. O que é que tem sido? Tu já nos desvendaste aqui um bocadinho da atividade que tem sido realizada, mas este centro tem sido importante em que medida para o Concelho de Braga?
Eu acho que tem sido importante, como eu já disse, porque é um centro, não é? Em que toda a gente pode nos procurar para fazer lá a sua atividade. Quer seja de mercados, quer seja exposições de arte. Por exemplo, o ano passado tivemos lá a exposição de uma fotógrafa, foi a primeira exposição que ela fez, e foi lá que a fez. Nós damos abertura a que as pessoas, quando necessitam de algum espaço, quer seja para eventos esportivos, eventos de cultura, encontrem no CADI um sítio em que tenham acessibilidade para fazer essas coisas acontecer, porque sentimos, nós sabemos que muitas vezes, por exemplo, os jovens têm uma ideia, mas até pôr essa ideia em prática demora algum tempo. E nós, enquanto Sinergia, enquanto edifício CADI, temos essa possibilidade de, ok, tu tens uma ideia, tu queres fazer isto, isto e isto, tens aqui as ferramentas, tens aqui o espaço, podes trabalhar. E é isso que às vezes falta. Os jovens sentem-se um bocado perdidos porque não têm as ferramentas, não têm o espaço, e nós, enquanto Sinergia, temos isso tudo para oferecer. E o CADI é o culminar disso tudo, não é? Temos lá os nossos voluntários internacionais a trabalhar, temos lá as nossas pessoas da equipa a trabalhar, que entre todos podem ajudar as pessoas a conseguirem fazer aquilo que mais querem.
E neste momento esse centro é usado por quantas pessoas?
Assim, temos lá a nossa equipa a trabalhar, que são por volta de 4, 5 pessoas, e depois temos nossos voluntários internacionais, que depende de quantos nós temos, né? Podemos tanto ter 15, um grupo de 15, como um grupo de 3 voluntários, e que vamos sempre tentando gerir o espaço da melhor forma.
E a usufruir regularmente do
Ah,
espaço.
sim, temos as nossas modalidades durante a noite. Não é durante a noite, ao fim do dia temos o BD, o Krav Maga, as danças, a dança salão, e depois a parte da manhã estamos muito divididos entre a Profitecla e o Bócia Sénior, que pratica lá a modalidade.
Este espaço, a Sinergia disponibiliza-o sempre gratuitamente ou é também uma fonte de rendimento?
É assim, a parte mais de finanças não é diretamente comigo, temos a contabilista para falar sobre isso, por isso eu não tenho muito bem noção desse assunto, porque é outro departamento que trata disso.
Mariana, em termos de planos de atividades e de orçamento para 2022, o que é que já nos podes adiantar?
Assim, a parte do orçamento, como eu já disse, não é diretamente comigo. A parte do plano de atividades, também já vim a desvendar um bocadinho daquilo que vamos fazer. Vamos continuar a receber os nossos voluntários internacionais, vamos continuar a fazer as nossas feiras que costumávamos fazer, vamos. Ao pouco e pouco vamos retomar aquilo que ficou parado durante o tempo pandémico, vamos voltar à normalidade com as nossas palestras, com as nossas conversas com o Fair Play, o Chá com Talento, vamos começando a retomar. E é esse o principal objetivo para 2022, continuarmos aquilo que ficou parado, retomamos outra vez. Como já disse, vamos ter as nossas feiras, vamos continuar no desporto, com as várias atividades esportivas que tínhamos. É isso, vamos para 2022. O objetivo mesmo é voltarmos à normalidade, à plena normalidade, daquilo que era a sinergia antes de termos este tempo todo pandémico, que ficámos um bocadinho parados e fazer aquilo que nós fazíamos presenciais no online. Vamos voltar a tentar fazer tudo presencialmente.
Em relação só ao orçamento, tu tens ideia mais ou menos de quanto é que será o orçamento para uma associação com a Sinergia?
Isso não sei. É assim, isso é parte mais... Eu também costumo dizer que sou letras, por isso que o números é mesmo com o contabilista. Tudo que tem a ver com letras é comigo, agora números.
Olha, falemos então um bocadinho das atividades que a Sinergia vem desenvolvendo ao longo destes anos. Vocês apresentam também muitas candidaturas nacionais no âmbito do programa Erasmus+. Uhum. Mais. Para o próximo ano, tens ideia de quantas serão elaboradas?
Assim, de repente não. Nós apresentámos vários projetos, como sempre apresentamos, vão as candidaturas e depois nós ficamos à espera que sejam aprovadas ou não. De momento não sei quantas temos, mas sim, continuaremos a receber e enviar vários voluntários.
Ao nível do Corpo Europeu de Solidariedade, que atividades é que estão previstas?
Sim, nós temos agora o nosso projeto que vai terminar. Nós tivemos durante o ano 2021, tivemos o nosso projeto nas ODS, que vai voltar a terminar agora no ano que finda. E é isso, vamos apostar outra vez em receber outros voluntários, porque correu muito bem este ano, mesmo com as dificuldades de Covid e a questão de muitas vezes temos voluntários que não puderam vir ou não podemos enviar por causa de tudo que está relacionado. Vamos continuar a tentar enviar o máximo de jovens, que é muito mais difícil do que receber, e vamos continuar com as atividades, vamos apostar no que os voluntários estão a fazer neste momento, que é ir a vários lares de idosos, a várias escolas. Queremos que isso prolongue para o ano 2022, porque essa interação é muito gira de se ver os voluntários internacionais que não falam português a conseguir interagir com as crianças ou com os idosos. É nisso que nós queremos apostar para o próximo ano, com os voluntários internacionais.
Quantos voluntários receberam em 2021?
Cerca de 100 voluntários internacionais. Provavelmente sim.
E trabalharam com lares de idosos e aqui
sim.
Do concelho?
Sim, nós começamos no início do ano, não nos foi possível, mas agora este último trimestre as nossas atividades são bastante entre os idosos e os jovens. Nós vamos com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, às escolas e também vamos aos lares de idosos tentar fazer as atividades nesse âmbito.
E como é que tem corrido? Que feedback que tens tido desse projeto?
Tem corrido muito bem. É muito giro ver as fotos dos idosos e perceber que naquela diferença há alguns pontos que são iguais e aqueles que se conseguem comunicar, nem que seja por desenhos ou por música. Há ali uma ligação que continua, mesmo que a língua não seja a mesma.
Olha, em relação ao voluntariado nacional, vocês pretendem manter também uma linha de atuação idêntica ao que foi feito em 2021 ou intensificá-la em 2022?
Sim, um dos meus objetivos é intensificá-la. Como eu disse, eu comecei como voluntária e quando eu tinha 16 anos foi muito difícil encontrar um sítio onde eu pudesse fazer voluntariado, ou por questão de idade, ou porque ainda não... Eu era muito longe, e é isso que eu quero mesmo fazer, é aproximá-los cada vez mais do voluntariado, perceberem que não precisam ter 18 anos para começar a fazer voluntariado, não precisam de ou ter carta de condução para começar a voluntariar. Não há nenhuma barreira para que se possa ser voluntário. Eu acho que é isso que temos que transmitir aos jovens, que é possível fazer qualquer coisa, nem que seja alguém precisar de levar o cão a passear. Isso podes fazer, não precisas ter 18 anos para fazê-lo. É isso que nós queremos intensificar o próximo ano e ajudá-los a tentar encontrar o seu sítio e o seu tipo de voluntariado, que isso também é muito importante. Não gostamos todos do mesmo, uhum. Não é? Então é esse caminho que nós queremos fazer, indicá-los o melhor sítio, se é com crianças, se é com idosos, tentar que eles tenham um sítio onde há várias opções e tentá-los que eles se sintam confortáveis naquilo que estão a fazer também.
E neste momento, quantos voluntários têm a nível nacional?
Assim, são contas
nacional ou local, no caso?
São bocadinhos, contas um bocadinho difíceis de fazer, porque nós, dentro das várias atividades, temos sempre gente que vem e que participa, ou que está, por exemplo, online a ver, ou... Então nós não temos um número preciso de pessoas que nos ajudam diariamente, mas são bastantes. Sim.
Mas quando tu dizes que queres intensificar esta vertente, tu apontas para que número? Qual é a meta?
Isso é um número, assim, é um bocado complicado de afirmar, mas se chegássemos assim aos 100 voluntários, como que, tantos voluntários internacionais como se fossem locais, acho que ia ser incrível.
Olha, tu falavas há bocadinho da dificuldade que sentiste quando quiseste ser voluntária em termos de idade, de tipo de voluntariado. Explica-nos, aproveitando esta oportunidade, explica-nos um bocadinho
a minha história.
A tua história e também um bocadinho daquilo que é possível fazer.
É assim, eu lembro-me de estar em casa no verão e não ter nada para fazer. Porquê é que eu não vou fazer voluntariado no hospital? Mas aí é mesmo necessário ter 18 anos por questões legais e é um tipo de voluntariado um bocadinho mais diferente. E eu fui lá e disse, não, menina, não pode, porque não tenho 18 anos. E eu fiquei assim um bocadinho perdida, sem saber, ok, onde é que eu vou agora procurar o voluntariado? E o Sinergia apareceu assim um bocadinho às cambalhotas na minha vida. Eu vi uma publicação de monitores de ficamos de férias e eu, será que por não ter 18 anos não posso participar? E o que não aconteceu foi exatamente o contrário. Eu inscrevi-me e receberam-me como se fosse uma pessoa já muito crescida também. Não, a barreira da idade não foi uma barreira. E sim, é isso que nós queremos lhes mostrar, que não há nenhuma barreira, que eles podem fazer de tudo. Eu comecei como monitora de campo de férias, tomava conta às vezes de meninos dois anos mais velha do que eu, mas fazia, sempre com claro, monitores mais velhos do que eu, mas eles iam-me guiando e eu ia aprendendo e ia conseguindo.
Tu começaste com 16 anos, sim. Mas neste momento na Sinergia há algum voluntário mais jovem?
Sim, com 15. Sim.
Com 15, é o mais jovem.
Sim.
E que tipo de voluntariado é que é possível fazer através da Sinergia?
Assim, nós temos as nossas várias formas de atuação, não é? Lá está, tanto com crianças, como com os idosos, estando em contato com os voluntários internacionais, que também é uma forma de melhorar, por exemplo, o inglês. Podem encontrar connosco uma forma de praticar o inglês com os nossos voluntários internacionais. Na parte da cultura, a ajudar-nos a dinamizar as nossas feiras. Na parte da área mais social, não é? Em todas as nossas áreas conseguimos integrar voluntários que nos queiram ajudar. E mesmo com os nossos parceiros, não é? Uhum. Podemos tentar arranjar uma forma de eles fazerem voluntariado nos nossos parceiros.
Um dos eixos de ação da Sinergia é também o desenvolvimento de atividades formativas inclusivas. O que é que tem sido feito a este nível e o que é que pretendes fazer de diferente, se assim pudermos dizer, em 2022?
Ainda na passada sexta-feira tivemos um café com Fair Play e aquilo foi, estive lá mais ou menos uma hora e meia e aprendi muito. Com uma simples conversa entre quatro participantes, estivemos ali numa conversa muito, muito simples, com vocabulário muito simples, muito acessível, e eu aprendi muito. E o tema era desporto e saúde. E fizemos muita questão de falar sobre a saúde mental e essas coisas. O que nós queremos fazer é várias iniciativas como esta, onde o diálogo não é complicado, é muito simples, tanto podem estar em casa porque fazemos a transmissão via online, como no nosso espaço, como no Cadi, e estão ali durante uma hora e meia a aprender sobre um assunto. Isso é que nós queremos, tentar que a informação passe sem que seja muito preciso muito, nem que seja, sem que seja preciso estarmos sentados a olhar para alguém a falar durante uma hora e meia, que é muito monótono. Não, porque não falar sobre um assunto que poderia ser só uma pessoa, mas expandi-la por quatro participantes, ali num debate, entre numa hora e meia, que seja fácil de ouvir. É isso que nós queremos, que a informação seja passada, mas de uma forma simples, que não seja uma seca, não é? Uhum. Falamos assim. Na parte da inclusão, é isso, continuar com as nossas atividades inclusivas no CADI e tentar que as pessoas... Basicamente, é tentar o trabalho que nós temos feito até aqui com as atividades inclusivas continue. Porque o que nós sentimos foi que estivemos muito limitados por causa de ficarmos em casa, não é? E muitas das atividades que nós tínhamos planeado não conseguimos fazer. E o que nós queremos no ano de 2022 é um alargar disso, uhum. de uma expectativa muito grande, não é? Que não haja mais nenhum confinamento e que consigamos fazer isso, porque há coisas que nós não conseguimos fazer no online, por muito que nós queiramos. Nós fizemos muitas ações formativas online, nós temos vídeos de desporto online, mas o encontro entre as pessoas e a forma delas comunicarem quando estão presenciais, isso é diferente. Uhum. E queremos que isso volte em grande no próximo ano.
Vocês sentem que fazem a diferença na vida destas pessoas que precisam de ser incluídas na sociedade por terem algum tipo de deficiência intelectual ou motora?
Eu acho que sim. eu estou muito presente lá no Cádiz. E ver as pessoas, por exemplo, com a questão da rampa, a conseguirem aceder ao espaço sem ter ajuda de alguém, para pegar na cadeira, subir o passeio, e conseguir subir o passeio sozinho, e ver a cara da felicidade dessas pessoas, acho que é incrível. Acho que não há nada melhor do que isso. E isso faz-me orgulhar muito o papel do Sinergia na comunidade. É que nós, pouco a pouco, vamos conseguindo mudar a vida das pessoas, nem que seja construirmos o Cádiz, as pessoas já têm um espaço onde fazer as atividades. Fizemos uma simples rampa,
uhum,
e melhorou a vida de uma pessoa, e acho que isso não há melhor do que isso.
E vocês consideram que a comunidade local está preparada para integrar esse tipo de essas pessoas com alguma dificuldade motora ou intelectual?
É assim, eu acho que já tivemos um bocadinho mais atrás. Acho que já estamos a dar uns passos bastante mais largos,
uhum,
para que não seja preciso inclusão, porque vivemos todos num mundo de igualdade. Eu acho que estamos a passos cada vez mais perto desse objetivo. E acho que a Sinergia, e tantas outras associações que são nossas parceiras nesse âmbito, acho que estamos a fazer um trabalho muito bom em aproximar essas pessoas da comunidade. E o que eu espero é mesmo que este trabalho continue, porque não é fácil, não é? Todos sabemos que não é um processo fácil. E saber que estamos cada vez mais próximos de arranjar a forma que vivamos todos em comunidade, é incrível.
Olha, vamos então agora ao voluntariado internacional. Tu própria já participaste numa experiência destas e já falamos aqui até um bocadinho sobre ela. Neste momento estão a fazer uma recolha solidária de instrumentos musicais para montar uma escola de música na Sinergia de Cabo Verde. Como é que as pessoas podem ajudar e de que tipo de projetos estamos a falar?
Assim, o nosso objetivo é criar lá uma escola de música, e as pessoas, é muito fácil, é pegar naquelas flautas que estão em casa paradas, nas guitarras que achamos que nunca mais vamos aprender a tocar,
uhum,
e o nosso ponto de recolha é no Cádiz, na nossa sede, e é só entregar, e depois vamos nós também estamos a fazer essa recolha em várias cidades, não só em Braga, Bragança e Viana, Bragança, sim, e é só entregá-las, e depois nós vamos mandar assim um barco, esperamos nós, cheio de instrumentos, e depois lá, os nossos colaboradores que estão a trabalhar lá na Sinergia Cabo Verde vão tentar distribuir da melhor forma e fazer assim uma pequena escola de música lá.
Poderá eventualmente marcar a vida de quem lá está, não é? Quando tu estiveste em Cabo Verde, foste com que missão?
É assim, o principal objetivo era eu criar lá um campo de férias. Eu já tinha vindo a ser monitor de campos de férias e continuo a ser e adoro, e é algo que gosto muito de fazer. O objetivo foi: aquelas crianças vão acabar as férias e não vão acabar as férias, não, vão acabar a escola e vão ter um período em que eles estão habituados a ter escola e sinergia, porque é aquilo que nós estávamos a fazer lá na altura, que é quase como uma ocupação de tempos livres depois da escola. Eles vão acabar a escola e depois só vão ter sinergia durante algum pouco tempo. E o que nós queríamos fazer era aumentar o tempo que eles tinham de atividades, para eles não estarem a vaguear na cidade ou estarem só na praia. Tentar integrá-los um bocadinho mais nas atividades. E foi esse o principal objetivo. Eu fui com uma amiga minha para lá durante o mês todo de agosto, e tivemos a dinamizar um campo de férias, onde tínhamos teatro, onde tínhamos atividades manuais, tínhamos karaté, tínhamos dança, tínhamos tudo e mais alguma coisa. Nós criávamos os nossos próprios jogos de tabuleiro. Foi um mês onde nós tivemos que pensar em muitas atividades, porque eles gostam de estar muito entretidos. E, por exemplo, nós íamos de manhã e eles perguntavam: e de tarde? Não podem vir de tarde? E nós: ok, de tarde vamos fazer outra coisa. Eles integram-nos muito bem na comunidade deles. E, por exemplo, nós íamos embora à noite. Eles: vocês não podem andar sozinhas à noite, vocês têm que andar connosco. Nós ficámos muito a fazer parte daquela comunidade, e tenho a certeza absoluta que deixámos uma marca incrível lá, e continuámos a deixar, porque eles tentam sempre fazer atividades connosco, dão-nos ideias, mesmo agora, e se fizéssemos isto, e se fizéssemos aquilo. Eles próprios ganharam o bichinho do associativismo, e isso é mesmo muito bom de ver isso a nascer neles, porque eles não tinham como o fazer, porque não tinham nenhuma associação como a Sinergia lá em Santo Antão, e vê-los a crescer com este bichinho é... E ver amigos meus que eu deixei lá, eles próprios, a quererem se interessar mais e a fazer cada vez mais parte da comunidade, é muito bom.
Como é que a sinergia parte de Braga para Cabo Verde?
Foi o Frei Ventura, não sei se conhecem. O Frei Ventura foi esta ponte que nos deu alguns contactos lá e desbravou o caminho connosco lá, uhum. E que nos ajudou-nos em tudo. Depois a Câmara de Porto Novo, que é a cidade onde estamos em Santo Antão, também têm sido incríveis connosco. E é esta ponte que nós fazemos. É muito eles e os nossos colaboradores lá, que são colaboradores locais neste preciso momento, que estão lá, que vivem lá, são de Santo Antão, são de Porto Novo, que estão a trabalhar no Sinergia Cabo Verde, e a Câmara Municipal lá, e nós cá, fazemos esta ligação entre o que é necessário lá e como nós podemos ajudar. E é assim que foi. É a verdadeira sinergia a acontecer, na verdade.
E essa verdadeira sinergia poderá acontecer para mais outro local, de outro continente,
eventualmente? Estamos em Santo Tomé e Príncipe também, um bocadinho mais atrás no desenvolvimento, mas estamos a começar a desenvolver cada vez mais atividades lá. E o objetivo é crescer além fronteiras, sim.
Há, assim, algum sítio que desejasses ver a sinergia assim, ficar instalada?
Eu, no meu querer, assim, não sei, talvez na parte da Índia, uhum. Acho que sim.
Que tipo de trabalho é que achas que seria importante a sinergia fazer na Índia?
Não sei, eu acho que a Índia tem uma cultura um bocadinho diferente da nossa e acho que seria importante perceber como é que nós poderíamos atuar. Como tem uma cultura diferente, as pessoas têm uma mentalidade diferente, eu acho que primeiro tínhamos que tentar perceber como é que as coisas funcionam, quais são as principais necessidades e depois sim, estudar um plano de ação. Não, assim, de repente...
Haveria sempre muita coisa
haveria,
para fazer,
sim,
não
é? Muita coisa, sim. Não, não só um ponto específico, mas muito, sim. Tínhamos que tentar perceber como é que a comunidade funciona para depois conseguirmos intervir.
Mariana, em termos de projetos de voluntariado internacional, há mais alguma coisa que esteja prevista para o próximo ano?
Além do Erasmus Mais e do Corpo Solidário Europeu, temos a parte de Cabo Verde, né, que podemos enviar voluntários e penso que é só. Sim.
Em termos de mobilidade internacional, é um desafio nos dias de hoje ou é uma oportunidade?
É uma bela uma pergunta, sim. Eu própria fui o mês passado para a Itália e foi um desafio, porque neste momento, e como o mundo está, assim, ficámos com algum receio. Eu própria fiquei com receio de, e se tiver que ficar lá, e se tiver que ficar, fazer uma possível quarentena lá, claro, temos esse receio, não é? Mas temos que ver por lado a oportunidade, né? Que podemos ir e aprender e conhecer um país, trabalhar num país diferente. Eu acho que é medir muito na balança e, na minha opinião, vale a pena sempre correr o risco, né? Porque temos sempre cá o apoio da associação que nos envia, neste caso a Sinergia, e lá da associação que nos recebe, né? Nunca estamos desamparados e é sempre muito melhor ir e correr esse risco do que depois ficarmos em casa e pensarmos... Se calhar devia ter ido, se calhar estava a aproveitar melhor o meu tempo, mas sim, neste tempo pandémico, onde a incerteza nos domina, acredito que sim, que seja um bocadinho de um desafio.
Olha, o desporto é também uma área importante para a associação. Há novidades nesta área para 2022? O que é que será feito?
Continuamos com as nossas aulas de educação física com os meninos da Associação de Pais em Rede. Continuamos com o futebol de rua, que são um grande parceiro nosso na nível do desporto e que é sempre muito bom colaborar com eles e que tem sido sempre um êxito. E sim, continuamos com os nossos parceiros a nível de desporto a fazerem as suas atividades lá no CADI e é muito essa dinâmica de disponibilizarmos o espaço para que eles possam fazer as atividades lá connosco.
Voltando a toda a experiência nacional e internacional, há muitas empresas que cada vez mais, principalmente empresas internacionais, que cada vez mais valorizam este tipo de questões no currículo dos jovens. Tu sentes que em Portugal isso é valorizado nos CVs?
Assim, eu acho que cada vez mais, sim. Acho que cada vez mais as empresas olham não só para aquilo que nós estudamos e o nosso perfil, percurso académico, mas também olham muito para aquilo que nós vivenciamos ao longo do que possamos viver. Porque alguém que possa fazer voluntariado noutro país, e mesmo a questão da nível de Erasmus académico e não só do Erasmus não formal, eu acho que é uma experiência de vida que nos enriquece muito, porque nós vamos para um país que não conhecemos, vamos viver com pessoas que não conhecemos, vamos trabalhar para pessoas que não conhecemos e que nós temos que adaptar num curto espaço de tempo. Eu acho que essa adaptação conta muito e acho que as empresas cada vez mais olham para esse nível de qualidade, não é? Porque podemos acabar o nosso curso com uma média excelente e o resto. O resto também é muito importante, a parte de intervirmos na nossa comunidade, de queremos fazer muito mais. Eu acho que isso enriquece uma pessoa, não só o nível de percurso académico, mas também a outra parte, a parte mais social, a parte mais que não temos no nosso percurso académico, não é? Que vamos à procura, e isso ir à procura faz com que a pessoa cresça muito mais e isso dá muito valor à pessoa.
São coisas que não se aprendem dentro de uma sala de aula.
Não, não. Aquilo que eu tenho vindo a aprender na sinergia e no meu percurso associativo e nas viagens que eu fazendo, eu não aprendi na sala de aula. A capacidade de me adaptar a outras pessoas que não pensam da mesma forma do que eu, que tenham uma cultura diferente, que foram educados de uma maneira diferente, eu não aprendi nas aulas. Isso não dá para aprender.
Olha, que impacto é que a sinergia tem em Braga, a teu ver?
A meu ver, eu acho que a sinergia é promotora de muitas atividades e parceira em muitas atividades. Vamos sempre ajudar ajudando quem nos procura e quem nos solicita. Eu acho que a sinergia é muito conhecida por isso, por não se isolar nos seus projetos, mas sempre que pode, ajuda quem precisa de uma ajuda, quem precisa de uma ajuda logística, quem precisa de um espaço, de tudo. Eu acho que a sinergia em Braga marca a diferença por isso mesmo, porque estamos sempre prontos para ajudar, sempre prontos para acolher, sempre prontos para avançar com o projeto ou ajudar a pessoa a avançar com o projeto. Acho que é esse o marco que a sinergia deixa em Braga, de ser uma associação que sabe acolher e que sabe tratar bem as pessoas, tratar bem os nossos parceiros e está sempre pronta para fazer mais e fazer acontecer muito mais. Eu acho que esse é o impacto maior que a sinergia deixa em Braga.
E consideras que a sociedade, nomeadamente aqui os bracarenses, valorizam esse trabalho?
Eu acho que sim. Acho que as pessoas valorizam sempre quem lhes faz bem. E, por exemplo, pelo menos quando me fazem bem a mim, eu agradeço, fico muito feliz. Eu acho que a cidade em si, acho que sim. Acho que sabe olhar para quem lhe faz bem e ter uma palavra amiga, ter um gesto amigo. E acho que as pessoas em Braga sentem muito isso, acho que sim.
As associações juvenis têm, do teu ponto de vista, têm tido o devido apoio no país?
Acho que sim. Acho que enquanto dirigente de uma associação juvenil, não posso queixar de todos dos apoios que temos recebido e da forma como nos têm ajudado, mesmo durante este tempo todo de Covid. E assim, acho que fomos muito ajudados e muito guiados naquilo que poderiam ser os nossos próximos passos.
E na autarquia? Achas que também os apoios são suficientes a nível local? Têm-se sentido apoiados pela Câmara Municipal de Braga?
Sim, claro. Acho que nunca nenhuma instituição nos negou nada. Têm sempre nos ajudado naquilo que podem. E acho que esta comunicação entre nós, enquanto sinergia e a autarquia, tem sido privada de... Tem sido uma comunicação e uma ligação de excelência e acho que deverá ser assim e continuará a ser assim, deverá continuar a ser assim durante muito tempo.
Olha, o Ricardo, enquanto presidente da Associação Sinergia, falou muitas vezes disto, da legislação e dos apoios que eram limitados por causa do presidente de uma associação juvenil ter mais de 30 anos. Tu consideras que isto pode ser uma entrave, haver aqui uma data limite para o associativismo juvenil?
Eu acho que sim, porque eu acho que somos todos um bocadinho jovens, até muito mais que 30 anos. Eu acho que uma pessoa com mais de 30 ainda é jovem, ainda tem um espírito jovem, ainda pode ter um espírito jovem e, além disso, ainda pode querer fazer muito mais pelos jovens. Eu acho que aí está o problema. Porque eu acho que uma pessoa de, por exemplo, 40 anos pode ter a mesma motivação para ajudar a comunidade jovem que uma pessoa de 30 anos. Acho que não... Ter esse entrave dos 30 anos, acho que poderá não fazer muito sentido, mas é a legislação e está assim. Mas acho que a idade não define a vontade de uma pessoa e a vontade de fazer. E acho que há muita gente que tem menos de 30 anos e tem menos vontade do que uma pessoa com mais de 30 anos queira fazer mais.
Portanto, tu, enquanto presidente da associação, darás um sinal, neste caso, ao governo, de que essa legislação pode ser um entrave.
Sim, porque pode mesmo ser um entrave, uhum. Pode privar muitas associações de poder avançar, não é?
Braga é um dos concelhos mais jovens e com uma universidade aqui bem localizada. Como é que tu vês o movimento juvenil em Braga?
Assim, eu estou na Universidade de Minho e sei, estou mesmo envolvida no movimento de juventude. Eu acho que podemos fazer muito mais. Acho que estamos um bocadinho, não diria limitados, porque temos muita oferta, há muitas associações onde poderemos nos juntar, mas acho que temos de mudar um bocadinho, se calhar, a nossa mentalidade enquanto jovens, porque enquanto há associações, por exemplo, como a Sinergia, quer aproximar os jovens da comunidade, ainda existem muitos jovens que preferem estar cómodos na sua casa e não tentar fazer mais e melhor. Acho que o movimento juvenil... Acho que temos que fazer muito isso, tentar puxar os jovens que não querem ser tão participativos, porque o há, não é? Tentar puxá-los e tentar com que eles se motivem a fazer mais e melhor. E acho que é o verdadeiro desafio. Não será, portanto, aproximar os jovens da comunidade, mas puxar os jovens que não querem fazer tanto, aproximá-los e arranjar formas e estratégias para que eles se sintam mais envolvidos e para a comunidade juvenil seja cada vez mais.
Isso pode ser um grande, grande, grande desafio, aproximá-los. Como é que tu achas? Por onde é que é o caminho para aproximar os jovens e atrair a atenção deles para este tipo de associações?
É assim, eu acho que podemos partir talvez pela parte mais fácil, não é? Porque cada um de nós tem um telemóvel na mão. Eu acho que se calhar o caminho será mesmo por aí. Entrar-lhes pelo telemóvel, entrar pelas redes sociais e fazer mais campanhas nas escolas, mas não tanto nas universidades, mas começar mesmo de uma tenra idade, a nível de secundário, porque é nessas idades que eles estão a formar enquanto a sua personalidade está a ser formada. É no décimo ano, décimo primeiro, que eles estão ali a tentar descobrir o caminho que eles querem. Eu acho que é aí que nós temos que intervir mais, não tanto nas universidades, mas... Nos mais jovens que estão a começar o seu caminho e tentá-los puxá-los para mais atividades, para se envolverem mais com a comunidade. E eu acho que é por aí, ir às escolas, falar com eles, mas de uma forma, lá está, não formal, não estarmos ali a dar-lhes uma palestra e só estar uma pessoa a falar durante uma hora sobre um assunto. É uma forma... arranjar ali uma forma de comunicação mais fácil, levar exemplos de voluntários internacionais, que é o que nós vamos fazer, para que eles possam partilhar as suas experiências tanto na Europa como no resto do mundo. E eu acho que é ouvir exemplos e ver também exemplos de outras pessoas que conseguiram, que eles se vão tentar desenvolver mais nessa área.
Mariana, tem-se falado muito de alguns edifícios na cidade. Uhum. Alguns estão devolutos, outros estão a ser recuperados. Muitos são apontados por várias vozes da cidade que poderiam dar lugar a várias iniciativas, até sobretudo culturais. Enquanto presidente de uma associação juvenil que também está ligada às atividades culturais, como é que tu olhas para estas propostas que têm sido feitas, para estes edifícios? Poderiam realmente ser uma oportunidade, por exemplo, para associações como a Sinergia?
Sim, porque existem muitas associações que não têm a sorte da Sinergia de ter uma casa-mãe. Nós temos o CADI, como eu já disse, que é a nossa casa-mãe. E eu acho que há associações que não têm. Que há associações que fazem muito pela cidade e não têm um espaço onde fazer uma reunião, onde fazer as suas atividades. E talvez esses espaços... sejam uma oportunidade, ou seria uma oportunidade, para essas associações que precisam mesmo de um espaço para guardar as suas coisas, para guardar os materiais, para terem um espaço mais acolhedor, talvez, onde pudessem ainda fazer muito mais pela cidade, porque talvez essas associações não possam desenvolver muito mais o seu trabalho, porque não têm um espaço físico onde possam trabalhar, onde possam estar todos a trabalhar. E talvez esse seja um entrave, sim.
E consegues lembrar, por exemplo, de algum espaço na cidade que pudesse servir para esse fim?
É assim, o único que eu me estou a lembrar que passo diariamente por ele, porque é perto da universidade de mim, sabe? Talvez a fábrica Confiança, que está ali um bocadinho parada, se calhar poderíamos avançar por aí, talvez.
Que tem já um fim previsto, que são as residências universitárias, mas então, do teu ponto de vista, consideras que aquele edifício teria mais utilidade pública se fosse destinado à cultura?
Assim, tendo eu amigos nas residências universitárias e sabendo como é difícil a procura de uma casa na zona da universitária devido ao valor, devido às condições que muitas das casas apresentam e por valores absurdos, eu acho que sim, que é um bom fim, porque é necessário, ainda por cima naquela zona que é muito perto da Universidade do Minho, que tem uma boa acessibilidade para os estudantes, eu penso que sim, que será uma boa finalidade. Mas se não fosse essa, talvez dá o espaço a associações que precisam de crescer.
Onde é que tu imaginas a sinergia em 2023?
Eu imagino a sinergia a manter o nível de excelência que tem tido até agora, mas imagina a sinergia, não digo melhor, porque já atingiu um patamar muito bom, mas a continuar a crescer e a continuar a fazer muito mais pela comunidade, porque é isso mesmo que nós queremos fazer, é fazer muito mais e melhor. E quando atingimos tudo os nossos objetivos, o pensamento é: e agora? Quem vai fazer mais? Por isso, nós nunca paramos de pensar naquilo que queremos fazer e vários objetivos. Quando acabamos um, temos sempre outro e outro. Eu acho que a sinergia prima por isso, e acho que é aí que eu quero ver a sinergia. Nunca a parar. Nós não podemos chegar só a um fim. Não vamos chegar a um fim, porque assim não vamos alcançar, porque vamos ter sempre mais e mais e mais. E é isso que eu quero mesmo, que a sinergia que seja, esteja sempre em constante movimento e em crescimento.
Muito bem, Mariana, muito obrigada. Obrigada. E boa sorte para os próximos 2 anos à frente.
Obrigada,
da Sinergia. Ficamos com as palavras de Mariana Miguel, ela que é a nova presidente da Associação Juvenil Sinergia. Obrigada por nos ter feito companhia. Até para a semana.